Aqui tem uma pergunta sobre a mônada. Quando Jesus falava de mônada, ele chamava de pai. Então, os cristãos, nesta nossa cultura, não somos habituados a ouvir falar em mônada, não sabemos o que é isto. E compreendemos que pai é como um pai humano lá em cima. Então houve aí uma espécie de atraso, houve aí uma espécie de conceitos obscuros. E esta questão da mônada, esta questão do nosso núcleo consciente no plano cósmico, foi sempre muito obscuro para nós. Nós ouvimos falar da alma, temos uma ideia do que é a alma, temos uma ideia do que é o eu superior, sabemos que estamos buscando uma união com esta alma, mas nem todos conhecemos, nem todos sabemos que mais profundo está um outro núcleo na nossa consciência. Além da alma, está um núcleo ainda mais profundo, que é esta mônada. E que além desta mônada, está um outro núcleo ainda mais profundo. A alma, como nós sabemos, pode ser destruída. A alma não é imortal. A alma é imortalizável. A alma pode se tornar imortal, mas em princípio ela não é. Porque a alma foi um núcleo que surgiu por estímulo da mônada. Então a mônada estimulou o processo, então surgiu a alma. Então, se a alma foi criada pela mônada, ela pode ser descriada. Porque o que foi criado pode ser descriado a qualquer momento. Agora, a mônada é um caso um pouco diferente. Porque na nossa constituição, a mônada é o primeiro núcleo que jamais desaparecerá. Porque a mônada é uma emissão de um núcleo nosso, que nós chamamos de regente, que é de um poder inconcebível para nós, para nossa mente. E este núcleo nosso, que nós chamamos de regente, ele está no ponto mais alto do plano físico cósmico, com projeções no plano astral cósmico, que é o plano da imortalidade absoluta. Então, este regente, que é indestrutível, é ele que emite a mônada. Então, a mônada é praticamente a representante da imortalidade. A mônada é que é indestrutível. Então, nós, nesta etapa da nossa evolução, somos convidados a nos concentrar neste núcleo mais profundo do que a alma, porque é o núcleo aonde nós estamos realmente salvos de qualquer tipo de desintegração e de destruição. Principalmente nesta época em que o homem mexe com armas, mexe com substâncias, mexe com genética, mexe com tantas coisas destrutivas, quando nós não sabemos lidar com isso, porque o homem não sabe lidar com estas coisas, está mexendo com coisas que ele não conhece. Então, nesta época, é muito importante que cada um de nós esteja muito centrado nesses núcleos mais profundos. Porque desta concentração, desta busca por esses núcleos mais profundos, nós adquirimos realmente esta imortalidade bem consciente. Nós adquirimos esta força de atravessar qualquer etapa deste mundo, qualquer ciclo da humanidade. E esta mônada, esse nosso núcleo no plano cósmico, além de imperecível, ele é livre da ideia de separatividade. Enquanto nós não estamos bem concentrados na mônada, enquanto nós não fazemos um canal de comunicação com a mônada, e enquanto a mônada não se coliga com a nossa consciência, nós sempre seremos separatistas. Nós não conheceremos esta unidade, esta união. Esta mônada que nós somos não é o único núcleo. São sete as mônadas. São sete. Então, na nossa ilusão, nós somos uma mônada. Mas, na verdade, o regente emitiu sete mônadas. E até que a gente descubra que a gente é sete mônadas, até que a gente descubra essa nossa constituição sétuple lá no cosmos, isto passam muitas fases, muitas etapas evolutivas. Então nós somos convidados a considerar a existência desta mônada, a pedirmos luz a respeito desta mônada, porque é nesse núcleo nosso que as leis cósmicas são captadas. É na mônada que nós podemos captar as leis universais. Captar quer dizer sentir, perceber e viver. Porque mesmo aqui em nível de personalidade, nós conhecemos certas leis universais. Mas isto adianta pouco, porque não conseguimos viver estas leis. Não é? O que que adianta em nível de personalidade você dizer que somos todos um? Isto é um conceito. Mas quem é que em nível de personalidade vai se sentir um com todos? Nem querendo. Isto é impossível. Porque isto é um nível, isto é um outro nível de consciência. Então nós podemos, em nível de personalidade, ter noções sobre a alma, ter noções sobre a mônada, mas jamais podermos ser um, jamais poderemos ser inteiros, jamais poderemos ser unidos. Unidos em nós, com tudo e com todos. Isto para nós é uma teoria. E para que isto seja vivido, para que isto seja experienciado, para que a gente não seja mais dividido, precisa chegar na mônada. Precisa ter consciência deste núcleo. E é neste núcleo que nós vamos nos sentir pela primeira vez não divididos, pela primeira vez unidos, unidos com tudo e unido com todos. E é neste núcleo que pela primeira vez nós vamos ser as leis superiores e não só saber da existência dela e não conseguirmos ser. Porque em outros níveis mais baixos nós não conseguimos isto. Por mais que você saiba que o amor é universal, quem é que vive este amor universal? Em nível de personalidade, então é preciso uma ascensão, é preciso uma compreensão desses níveis, é preciso todo um trabalho de atração, precisa um trabalho de entrega, um trabalho de abertura para esses níveis, para irmos realmente vivendo, realmente experienciando esta unidade, estas leis universais e também começarmos a sentir, a perceber as hierarquias. Todos nós conhecemos as hierarquias, sabemos quais são as hierarquias da Terra, quais são as hierarquias cósmicas, toda essa teoria nós conhecemos. E, de vez em quando, se tem uma hierarquia encarnada, nós podemos até chegar a reconhecê-la. Mas este encontro com as hierarquias, esta vida em nível de hierarquia, esta união com a hierarquia, isso também só é possível no nível da mônada, inteiramente. Então nós estamos muito comprometidos com este processo, porque é só desta forma que nós podemos realmente nos reencontrar dentro da nossa necessidade de hoje, dentro da nossa exigência de hoje. Quantas pessoas têm tantas necessidades de se reencontrar, tantas necessidades de ser realizado, tanta necessidade não de se encontrar, de se reconhecer, de ser aquilo que ele é. Mas o nível de necessidade de hoje só é suprido, só tem resposta em nível de mônada. Só tem resposta neste nível. Então é muito importante que a gente realmente se entregue a esta reflexão e a esta energia que começa a fluir sobre nós à medida que nós refletimos também sobre isto. Agora, esta mônada não representa, como a gente pensa, a nossa vontade suprema. Porque a mônada é um núcleo de consciência nosso que não representa a nossa individualidade. A nossa individualidade nós temos em nível mais abaixo da mônada. A mônada está funcionando na nossa economia, a mônada na nossa estrutura, ela representa a vontade divina. Então nós, em nível de personalidade, achamos que a nossa vontade superior é a mônada, não é isto que a gente aprende? Mas se a gente realmente se entrega a esta energia da mônada, nós vamos descobrindo que esta vontade suprema que a mônada representa não é a nossa, e nem a própria dela. A vontade que a mônada representa é a vontade da própria divindade. Então isso nos dá uma outra visão da mônada. E esta visão da mônada nós não podemos ter enquanto a nossa consciência não está habituada a pensar na mônada. A consciência é convidada a pensar na mônada como se fosse o seu núcleo de vontade superior e mais interno. Mas, quando a consciência chega lá, e quando a consciência tem outras expansões, a nossa consciência descobre que nós não tínhamos vontade nenhuma. Que a vontade era a vontade divina, era a vontade da divindade, e esta é a vontade que a mônada representa. E a mônada, quanto mais ela se firma nesta vontade da divindade, quanto mais esta mônada se descobre como vontade divina e não como vontade dela, quanto mais ela conscientiza que existe uma vontade divina e que ela representa isto, então ela descobre que ela representa também a vontade da consciência do planeta. Então a nossa mônada tem um caminho de desenvolvimento, a nossa mônada tem um caminho de evolução. E nós, quando falamos a nossa mônada, se temos realmente uma mônada evoluída, estamos falando na nossa divindade, estamos falando até da consciência planetária em nós. E aí, a nossa mônada evoluindo, a nossa mônada vai vivendo como uma célula desta consciência planetária. Enfim, aí virão expansões de consciência maiores depois, e nós vamos nos sentindo o próprio planeta. Porque cada um de nós, em essência, é um logos planetário. Cada um de nós, em essência, é um núcleo cósmico. E isto nós vamos descobrindo, isto nós vamos vivendo, vamos mudando de ponto de consciência, vamos mudando de nível de interesse, vamos mudando de nível vibratório, é à medida que esta mônada vai desenvolvendo. E até que se comece a perceber que a mônada é uma célula desta grande consciência planetária, nós temos, então, um caminho a seguir. E é bom que a gente tenha esta perspectiva para a gente não se perder nestes becos da personalidade, porque a personalidade não tem avenidas nem grandes estradas. A personalidade tem becos e cantos, cantos, pequenos cantinhos na superfície das coisas, pequenos becos, pequenas portas fechadas. Então nós temos que ter esta visão, temos que ter esta perspectiva para não ficarmos aí cristalizados nesses níveis em que a humanidade se debate. Vamos percebendo também nesta trajetória que, embora a mônada neste momento esteja polarizada, esteja ancorada na aura deste planeta, e que neste momento nós estejamos fazendo a experiência neste planeta, vamos também percebendo que não somos seres terrestres, mas que a nossa mônada, ou que esta divindade neste momento, está aqui nesta Terra. Mas esta mônada veio da experiência em outros planetas e vai para a experiência em novos planetas, quando terminar esta experiência aqui. É isto que esta presença extraterrestre nos céus está tentando nos passar. É isso que esta presença, que hoje está aqui, até sob a forma de luzes, é isso que está querendo nos passar, é isto que está querendo nos sugerir. Isto é, que a gente não se sinta limitado neste planeta e nem invadido por seres de outros planetas, porque todos nós somos de outros planetas. Não são os extraterrestres. Todos nós somos seres cósmicos. Todos nós somos. E neste momento estamos aqui. Então isto de dizer os extraterrestres, os irmãos extraterrestres, eles não nos chamam de terrestres. Quem jamais foi chamado de terrestre por um ser destes? Quem jamais foi chamado de ser terrestre? Nós somos todos seres cósmicos. Somos todos seres deste cosmos e que estamos passando pela Terra. Então, isto tudo nos traz a consciência monádica. A consciência monádica nos traz estas percepções. A consciência monádica nos abre para estas coisas, nos abre para esses caminhos que são muito mais amplos do que o caminho que vínhamos fazendo até agora. Se nós entrarmos neste caminho mais amplo, se nós entrarmos por esta porta mais aberta, se nós sairmos destes becos terrestres e da personalidade e entrarmos nesta via maior, nós vamos ver que a nossa mônada, que nós como mônadas, somos não só uma célula da consciência planetária, mas que nós somos também uma lente, nós somos também algo transparente, através do qual a essência solar, o espírito do Sol, vem para a Terra. Isto é pelo nosso intermédio. Então, se como mônadas nós somos células da consciência planetária, é através das mônadas que esta consciência solar, que este espírito do Sol vem para a Terra, porque tem que atravessar estas células para chegar no centro da Terra, para chegar na consciência central da Terra. Então, mônadas são núcleos, mônadas é uma situação, mônada é um estado de mensageiro, é um estado de espelho, é um estado de lente, de filtro, através do qual está passando toda esta essência solar para penetrar na Terra. E é através das mônadas que isto acontece. E nós, no nosso orgulho, não podemos aprender estas coisas imediatamente. Precisa que a gente já tenha um certo trabalho sobre o orgulho para a gente poder realmente saber o que é, realmente saber o que significa, realmente saber qual é a nossa função neste planeta, o que que nós estamos fazendo neste planeta. Porque sem as mônadas humanas aqui, sem esta rede de mônadas humanas, certas essências do Sol não poderiam penetrar aqui, não poderiam vivificar este planeta. Mas aí, quando a nossa mente se abre para estas coisas, graças à evolução monádica em nós, quando a nossa mente se abre para estas coisas, a mente se encontra numa situação tão especial, tão grandiosa, tão inusitada, que o orgulho deve ser curado para sempre, que esse orgulho humano, este orgulho mental humano, baixo, mesquinho, normal, que isto seja realmente dissolvido, mas dissolvido por esta luz maior, dissolvido por essa luz maior que vem da mônada e que no fundo é do sol e que no fundo é o regedor deste sistema. E este planeta Terra, aonde as mônadas estão neste momento, este planeta Terra não seria um planeta vivo se não fosse a presença destas mônadas e esse trabalho dessas mônadas de filtrar esta essência solar para cá. Então, nós teríamos que realmente valorizar aquilo que somos na nossa realidade, na nossa essência. Na nossa essência, na nossa realidade, nós temos este valor. E é preciso que a gente não desça deste nível. É preciso que a gente não esqueça esses valores, porque senão seremos obscurecidos por tantas coisas menores e que chamamos de valor.
Quando é que começa
a tocar? Ah, sim. O nosso núcleo, além da mônada, é o regente. E o regente emite as mônadas para a parte material e emite os princípios. São outras projeções deste regente. E cabe a este núcleo, o regente, recolher isto tudo nele mesmo, depois de um certo momento. E aí, então, nós estamos fora da evolução humana, estamos numa outra evolução. Mas a mônada, ou as mônadas, são muito compreensíveis para nós, porque as mônadas são esta projeção no mundo material. Então nós podemos compreender isso tudo. Mas os princípios, nós temos que estar mais sutilizados para entrarmos mais nesse assunto dos princípios. Uma pessoa diz que não entende a incoerência nos ensinamentos espirituais, porque há ensinamentos que dizem que o homem nasceu para ser feliz e outros ensinamentos espirituais que dizem que o homem nasceu para sofrer. Estas coisas variam de indivíduo para indivíduo, dependendo do karma deles. E quem sofre deve aprender a não sofrer. Porque Deus não faz ninguém sofrer, nós é que temos que aprender a não sofrer. Porque o que sofre é a personalidade, é a mente, é o emocional, é o físico, é a personalidade que sofre. Então nós temos que aprender a deixar de sofrer. Sofrer para quê? Isto é que nós temos que aprender. Quem sofre nesse campo é porque ainda não aprendeu a não sofrer. A hora que ele aprender, não vai sofrer mais. Aconteça o que acontecer. Isto são coisas muito individuais. E o ensinamento espiritual é para uns e para outros. O ensinamento espiritual deve falar para todos. Quando nós estamos diante do ensinamento espiritual, precisamos ver se aquilo é para nós. Se não for para nós, deixe de lado, porque não é para o nosso momento aquilo. O ensinamento espiritual é infinito, é amplo, então tem para todas as necessidades. Então quem está com um karma de pagamento de certas coisas, deve encontrar no ensinamento espiritual uma ajuda. E aquele que tem um karma melhor deve encontrar um outro tipo de ajuda, porque ajuda todos precisam. Então não há incoerência. A gente está diante da coisa que serve para nós. O que não serve se deixa de lado. E o ensinamento espiritual tem vários níveis também. Vários níveis de evolução e de consciência. Então, às vezes, uma coisa serve para nós e não serve para um outro. O outro tem uma outra necessidade. E o ensinamento espiritual inclui tudo. Tudo está ali dentro. E aqui uma pessoa teve uma experiência. Ela disse que alguns seres lhe mostravam que ela tinha muita energia nas mãos e que ela se deveria pôr a curar os outros com as mãos. E ela então está querendo saber de onde veio esta impressão. Se isto veio do seu grupo de almas, porque ela sabe que as almas vivem em grupo, que as almas formam grupos, ou se isto veio de algum instrutor ou de algum mestre. Bem, como ela diz que havia vários seres lhe mostrando, provavelmente isso era o seu grupo de almas, que está querendo que ela veja a sua tarefa aqui. Porque os grupos de almas podem estar uma parte desencarnado e uma parte encarnado. O grupo não precisa estar totalmente encarnado. Então, quando um membro de um grupo está encarnado, pode acontecer da parte do grupo desencarnada estar inspirando este ser a cumprir a sua tarefa. Porque um grupo de almas, se está parte encarnada e parte desencarnada, é porque aqueles que estão desencarnados já cumpriram certas etapas. E aqueles que se mantêm encarnados é porque ainda têm tarefas a encerrar aqui, a fazer aqui. Então não estão no mesmo nível. Então pode acontecer que o grupo vigie, ou que o grupo inspire, ou que o grupo ensine aquele que está encarnado. Mas esta pessoa não precisa pegar isto tudo ao pé da letra. A gente tem sempre que pedir confirmação, a gente tem sempre que pedir inspiração e principalmente proteção para compreender as coisas direito. Porque é muito fácil que a gente não compreenda uma coisa direito. Muito fácil isto. Então precisa pedir proteção para que se compreenda direito, para que a gente não se engane com aquilo que vem, mesmo por vias interiores. Porque o que vem por vias interiores está correto. Mas o nosso mecanismo de recepção pode não estar tão bem naquele momento. Então, por mais consciência que a gente tenha que está recebendo uma orientação, precisa sempre pedir confirmação e principalmente proteção para realmente entender aquilo bem. Preciso muito cuidado para não deixar de ser humilde quando se está nestas etapas e nesses estágios. Quando nós sentimos que somos inspirados, quando nós começamos a sentir que somos guiados, como nós começamos a sentir um apoio, uma ajuda interna, é preciso muita humildade, mais do que nunca. Então pedir sempre proteção para estar entendendo direito, para não estar deturpando as coisas sem querer deturpar inconscientemente. Precisa estar sempre pedindo proteção. Mesmo quando se tem certeza das coisas, é bom pedir proteção e ser muito humilde.